The Black preaching tradition is deeply connected to gospel music.
PBS presents a new series hosted by Henry Louis Gates Jr., Gospel.
Our singers preach and our preachers sing.
Gospel is a prayer. It is our heart's cry to God in lyrics and song.
You feel it deep down in your soul.
Gospel. Streaming now on the PBS app.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Azul laranja desse meu Brasil! Finalmente este dia chegou! Este dia glorioso que todos nós estávamos esperando! Neg e Pace caíram! Que alegria, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma gravação ao vivo no YouTube do Bears Cave Podcast. Eu sou o Olavo Montenegro, como sempre com os meus amigos aqui. Breno Susbacher, o Bears Brasil.
E aí, Olavo, e aí, Vitor. Nação, chegou o dia, caíram os dois, por incrível que pareça, parece que passou uma eternidade falando, tentando analisar que vai cair os dois, vai cair só um. É, parece que a gente ficou arrastando muitas semanas nisso, né, tentando analisar o que fazer com o time, porque a temporada já tinha ido pro saco. E agora, daí, finalmente, o dia chegou e a gente... pode entrar numa nova era aí, o Chicago Bears.
Muito bem, gente. Também estamos aqui com o Vitor Silva.
Salve, salve, Olavo. Salve, salve, Breno. Salve, salve, galera. Pois é, depois de um longo e tenebroso inverno, hibernações, né? O urso entende hibernação como poucos, né? Caiu a baixa cúpula, podemos dizer assim. Só que nem tudo são flores, porque meu amigo George McCaskey nos ensina como acabar com a alegria de uma fanbase em 60 minutos ou menos.
Exatamente. A gente vai comentar sobre isso e muito mais. Vai falar talvez um pouquinho sobre o jogo. Talvez um pouquinho sobre o jogo. Mas o jogo contra a última rodada aí contra o Minnesota, de perto disso, virou irrelevante. Mas vamos falar sobre isso, sobre a queda do Neg, a queda do Pace, possíveis... pessoas que vinham a substituir os seus cargos e muito mais, a festa da galera, a festa da alegria, o povo brasileiro e o povo americano pulando de alegria logo após essa vinheta sensacional. Chicago, Chicago. Muito bem, galera! Iniciando aqui este podcast, sem antes nos esquecermos também de fazer uma visitinha lá na loyalspot.com.br para você garantir os seus 15% de desconto com o cupom BEARSCAVE15 para você pegar uma camisa lindona aí, igual essa do Vitor, essa aí, camisa maravilhosa aí do Khalil Mack, entre outras que você vai ver lá no catálogo, e jerseys de basquete, de futebol, tem muita coisa lá, visite loyalspot.com.br. Muito bem, gente, eu acho que para começar esse episódio, eu acho que não teria forma melhor de começar esse episódio. A gente tem que celebrar esse momento maravilhoso. Eu espero que nossos telespectadores agora estejam... nossos espectadores aí sintam-se...
Representados
aqui com esse belíssimo espumante.
Oh, peraí. Essa sua taça aí é do seu casamento, velho.
Essa taça aqui é a taça de... Tem até meu nome aqui, ó. Taça maravilhosa.
Eu tô vendo. É do casamento isso aí? É. Caraca, bicho. Não.
Todos os nossos telespectadores, todos os ouvintes, toda a galera que curte a gente aí, esse brinde é pra vocês, galera. Esse momento é nosso, todo nosso.
A gente sofreu junto. 4 anos.
Que coisa maravilhosa, gente.
Saúde, meu.
Coisa boa.
Não dá, senão eu vou molhar meu equipamento aqui. Não pode. Mas os fogos serão fogos virtuais, que a gente não pode soltar fogo de verdade pra não atrapalhar os nossos amigos cachorrinhos, né, gente? Mas, tudo bem. Ryan Pace caiu e logo em seguida... O Ryan Pace já era esperado, todo mundo já tava só aguardando o momento do anúncio.
O Matt Nagy. É o contrário.
Aliás, o Matt Nagy, desculpa. O Matt Nagy já era esperado, estávamos todos só aguardando ali o momento, dando o F5 no, na página do computador, ou então ali atualizando no Twitter, no celular, para ver os insiders falando. E, quem diria, minutos depois, anunciado, Ryan Pace também cai. E agora, qual vai ser o futuro de Chicago agora?
Rapaz, é só... É como um lá do grupo do WhatsApp falou, né? Inclusive, quem não segue, quem não está no grupo do WhatsApp do Bears, por favor, deixe o seu número lá para o nosso amigo Breno, Olavo, que eles mandam um link para você, você entra lá e participa da festa, né? Ou participaria da festa que teve, porque o grupo nunca ficou tão alvoroçado, né? Digamos assim, mas era esperado que o Nagy caísse. O Nagy foi o primeiro anúncio que o Nagy tinha sido mandado embora. Só que ninguém esperava que... Foi quanto tempo depois? Acho que uns 5 minutos, 10 no máximo, surgiu a notícia que o Pace tinha caído. E, cara, quando o Pace caiu, foi um fuzuê danado, porque todas as notícias davam que o Pace ficaria, ele falaram um termo, né, que a gente usa muito, ia cair pra cima, porque muitos falavam que ele ia substituir o Ted Phillips, seria o novo presidente, o Ted Phillips iria pedir as contas, mas iria aposentar, né, por exemplo, David Gettleman, ao invés de ser demitido, ele falou que ia se aposentar lá do Giants. E o Pace perto do Gale também ainda é gênio, viu? Ainda é muito gênio. Mas enfim, deixa o Giant de lado, vou focar aqui no Bears. E quando saiu no GS que o Pace caiu, foi um fuzuê danado. Quando você vê torcedor adversário lamentando que o Pace caiu, é porque o Bears fez a coisa certa. Então foi um momento de festa, comemoração, mas é aquela coisa, né? Depois que o McCaskey deu a coletiva, né? Uma coletiva que, pelo amor de Deus, se você não viu, não perca seu tempo, tá? E se você viu, você vai se lamentar demais, porque é impressionante como a gente tem um dono de um timing errado, né, digamos assim, porque mostra que a franquia ainda tá presa ao passado. Vai consultar um guru, né, digamos assim, um consultor voltado para contratações de técnico, né, técnico, general manager, enfim, vai passar pelo crivo dele. Algumas entrevistas, tanto para general manager quanto para head coach, já saíram. Para head coach, num primeiro momento, não agradou muito. Mas para a GM, o primeiro nome já deu um sinal positivo, pelo menos mostra que o Bears está olhando para frente, né? Um cara que já conhece a franquia, que já mostrou sua competência em outros times, né? De maneira recente. Tá certo, tem que ter foguetório mesmo, né? como foi o... A gente já vai falar deles já daqui a pouco. Mas no primeiro momento é isso, é comemorar, é uma era que... Teve seus bons momentos, mas no final foi catástrofe, foi calamidade, que chegou num ponto que não tinha como sustentar, não tinha como segurar. Uns falaram que podia ter feito isso um ano antes. Sim, só que quem garante que, por exemplo, o Bears ia conseguir o Fields se fosse na mão de outro GM, se tivesse num momento diferente? A gente não poderia saber, né? Então, só foram poucos acertos, erros catastróficos, mas é isso. Pace e Nagy caíram e vamos comemorar por um dia.
Gente, exatamente. E aí, Brenão, qual o sentimento que fica aí agora?
Olha, eu tô tentando ver pelo lado mais positivo. Claro, essa coletiva do McCaskey, ela começou assim, sendo bem protocolar, aquela coisa nada surpreendente. Sim, claro, ele preparou ali um texto e tal, mas à medida que foram questionando as coisas, ficou um clima um pouco negativo. Claro, pô, se a gente pensar que a gente estava analisando que seria mais só pro Nagy talvez cair, já foi até surpreendente o Pace ter caído junto. Então a gente essa parte realmente de baixo da cúpula vai mudar toda. E, cara, é que nem... Eu tento pensar que nem quando a gente tenta draftar um QB. Às vezes os caras acertam, tipo, pegar um Russell Wilson na terceira rodada, cara, tinha que ter pego na primeira. Então, às vezes, eles erram na avaliação, mas acabam acertando. Então, eu torço para que isso aconteça também. Eles vão avaliar ali e que eles acabem pegando um GM certo e um head coach certo para a franquia andar. Porque, no fim, eles são muito importantes para fazer acontecer no campo, que é o que importa. É. Então, assim, era o que eu queria. Eu queria que saíssem os dois. Muito se falou nas últimas semanas sobre o Ted Phillips, seria ficar ou não, seria dar essa aposentada aí, mas pelo jeito ele vai ficar, né? Ele vai participar ainda da contratação do GM. Então, olha, Ted Phillips, eu acho que esses boatos aí dele sair não conferem, não tiveram nenhum fundamento. Ele participou da live, pelo jeito vai participar nas escolhas e segue junto no barco ali. Mas, assim, no geral, eu achei positivo, assim, a saída. Me surpreendeu o Pace ter saído positivamente. Agora começa a busca, a dança das cadeiras, né, pra ver quem vai assumir a posição de GM.
Exatamente. E aí já tem a pergunta da galera aqui, né? A galera já tá interagindo aqui. Temos aqui Léo Souza falando aqui: faça sua festa, torcedores do Bears! Estamos aí, hoje é o nosso momento, hoje é o nosso dia. Ninguém segura. Quem mais aqui? O Figueira falando aqui, a Clean House estava boa até o George dizer que vai manter o Ted, né? Que realmente, essa aí foi meio que um tiro no pé da galera que tava tão feliz, né? Mas acho que tendo o Neg e o Pace fora já é um certo alívio. A gente já vai começar a tentar fazer essa reconstrução, né? Essa reformulação aí de cima para baixo, que é bastante importante. Quem mais aqui? O Heitor Bobbs fala que o Ted terá poder sobre a equipe ou haverá mudanças quanto a isso? Isso é uma pergunta bem interessante. Os insiders ali hoje falaram que possivelmente a escolha do novo técnico, né, do novo GM, aliás, ele pode agora se reportar diretamente ao McCaskey, né, e não mais passar pelo Ted Phillips.
Ele deixou bem claro, né, o George McCaskey, que seria reportado diretamente com ele. Eu até... É que, assim, o que eles disseram ali, a gente tem que pensar que, né, pode ser só coletiva. A gente não sabe realmente como funciona a mecânica ali interna deles, quem reporta para quem e tal. Ele disse que vai ser assim. Agora, se vai ocorrer dessa forma mesmo, se o Ted Phillips vai ficar só na parte de contabilidade, mas em algum momento ele falou sobre o Ted Phillips participar na negociação com o GM. Ele falou mais especificamente na parte de contrato, né, de contratação. Mas, cara, é difícil pensar que ele não vai ter algum dedo dele junto também na escolha. Eu acho que nesse sentido não vai mudar tanto. Ele pode ter tentado passar essa ideia de que vai ter uma mudança agora na estrutura, não, agora reporta para mim, mas será que é muita diferença do que já era aplicado? Eu acho que não, nesse sentido não. Para mim, eu vejo mais como realmente o que eu falei antes, é torcer para eles dessa vez acertarem. Porque aí não tem muito o que reportar, sabe? Tu não precisa tomar bronca, não precisa. Se as coisas estão dando certo, não tem muito o que o pessoal de cima ficar. Eles só vão aproveitar, colher os frutos.
Exatamente.
Daí eles não, pensa nos Bears com sucesso 5, 10 anos. Cara, a gente não vai nem ver o McCaskey direito. Eles vão ficar só colhendo os frutos,
Ele normalmente só aparece uma vez por ano, né? Então...
daí não tem bronca. Não vai ter bronca daí. Ele vai precisar passar por isso.
Isso, ele já é um cara que... Já é uma franquia que ela deixa... Dá bastante liberdade. É uma das franquias que mais dá liberdade pro GM atuar, né? Com tranquilidade. Ou sem tranquilidade, né? Mas deixa o cara atuar. Temos aqui, quem mais, a galera falando aqui... Felipe Barbosa aqui, primeira vez que vejo o Breno sorrindo e não estamos falando do Ryan Now. Olha aí,
e vai ser duro, porque o Ryan Now, ele vai embora, né? Ele vai ser free agent no final da após essa temporada, né? Então vamos ter um momento solene, né? Quando o Ryan Now for desligado, for entrar para ser contratado com outra equipe. Pode preparar essa aí, Lavão. Pode preparar,
será que,
viu?
Será que o Neg vai para alguma outra franquia aí? Será que ele vai ter espaço? Porque daí... Porque daí o qual teams, é o bolão? Velho. Quanto tempo até o Nau se juntar com o um novo time do Neg?
É,
quantos meses, quantas semanas?
De repente ele pegou uma carta de coordenador ofensivo em alguma outra equipe aí, a gente não sabe, né? É. Mas eu acho que agora, dificilmente ele pega de técnico, a não ser que, não sei.
É, eu falei técnico no geral, né? Algum trabalho, né?
Algum trabalho.
Porque... Pra recomendar ou não.
Talvez como office coach ele arrume um emprego ainda, viu? Se pega uma comissão nova, talvez dê uma chance pra ele. É palpite, né? Puro palpite.
Não sei, né? De repente tem algum time aí maluco o suficiente pra contratar ele. Ah, como head coach tem. Mesmo. Né?
Sempre tem.
E achar que, não, dessa vez não deu, mas vamos acreditar no trabalho do cara. Porque, assim, eles vão analisar os números. Matt Nagy saiu, depois aí de 4 anos de trabalho, com uma campanha positiva nos números. Mais vitórias do que derrotas. 2 idas aos playoffs. O pessoal vai ficar assim, nossa, mas a gente sabe que na prática isso não valeu de nada. Ah, vamos ver aqui o que mais... O Heitor também comenta aqui. Pergunta pra gente aqui, pra cada um de vocês, quem seria o head coach ideal e por qual motivo? Bom, vou deixar vocês começarem, que o meu é muito... Eu sou muito transparente em relação a isso.
Rapaz, assim, de supetão é difícil, viu? De supetão é complicado, mas assim, eu tava até puxando aqui o texto do Athletic de novo, só pra relembrar os candidatos, que teve um nome que eu até comentei no grupo, que talvez seria uma adição interessante, mas eu não sei se o Bears aceitaria, correria esse risco, né? Só achar o nome dele aqui direitinho, cadê? Cara, o nome do cara até fugiu, velho. Mas era o... Caraca, velho. Ele foi coordenador de times especiais do Bears nos anos 2000. Era o...
Pô, eu cara, tinha foge o nome também.
Eu tinha falado até no grupo o nome desse cara, meu. Mas enfim, eu iria um pouco nessa linha de um cara que ao menos conhece o time. Doug Tomby? Não é Tobi? Acho que é Tobi.
Alguma coisa assim. O Pedro tá falando de Doug Tomby, alguma coisa assim.
Isso. É um cara desse assim, porque eu acho importante o cara, assim, ele não precisa ser um guru ofensivo, um guru defensivo, enfim. Isso a gente já... Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas eu prezo pelo que o cara ele saiba. Não, Doug Peterson, caramba. Eu peço que o cara saiba delegar as funções. O cara que saiba escolher, que tem esse olhar clínico. Eu pensaria no cara assim. Ponto.
Exatamente. Eu pensaria como até o próprio Heitor responde aqui, e o de Michigan. Exatamente. Pra mim, é uma escolha muito natural. Pra mim, a diretoria agora tem que escolher rápido um GM competente para ir em cima do Jim Harbaugh, assim, com toda a força que estiver disponível. Eu acho que, para mim, nesse momento, vai ser perfeito por ser um cara que conhece o esporte, é um cara que é provado, já foi para Super Bowl, teve uma campanha bem positiva nos anos que ele passou no San Francisco 49ers. É um cara que conhece o Chicago Bears, por ter sido aí quarterback aí durante praticamente toda a sua carreira em Chicago, passou aí por 6-7 anos como o quarterback principal do time, na sua época de atleta. Eu acho que pra mim não tem, pra mim é escolha número 1 de longe, Jim Harbaugh. Existem outras escolhas que podemos fazer também, né, ali de uma segunda prateleira, etc, mas pra mim Jim Harbaugh é principal. E pra ti, Breno?
Pois é, assim, o Jim Harbaugh, ele checa alguns pontos assim, que eu acharia interessante, que é já ter sido head coach. Não é aquela experiência, vem batendo na tecla, não é aquela experiência de tu promover alguém que nunca foi head coach, que não sabe como é que é essa vivência, ter que coordenar todo o staff de um de futebol. E é um cara daí que tem a história com os Bears, ele já teve um passado relativamente recente, não é também como se ele fosse um cara... muito do passado para não estar atualizado. Ele, claro, obviamente, nos últimos anos ele estava no college, ainda está no college, não sabe se vai ocorrer, se ele vai voltar para a NFL. E é um cara que teve uma passagem realmente bem, bem forte na NFL nos anos que ele esteve nos 49ers. Até teve assim, também um franchise QB, o time era competitivo. Então, sim, assim, se a gente conseguir transferir esse molde, essas ideias, para os Bears seria o ideal. Por isso que ele é um nome assim, que agrada muita gente. O Olavo é disparado número um. Eu me agradaria também se ele fosse escolhido. Outros nomes aí, hoje também foi... Eu achei surpreendente o Flores ter sido demitido, né? Eu achei que ele ia ficar nos Dolphins. Cara. Eu achei que tava sendo um bom trabalho, assim, um trabalho inicial, sabe?
O Flores, ele fez um bom trabalho, apesar do time do Miami Dolphins, né? Porque o time
e muita gente, assim que saiu a notícia, imediatamente os Bears têm que, pelo menos, entrevistar o Flores. Então, assim, outro
mas
nome
o
também
Flores,
que...
o Flores é um cara de mente defensiva, né?
É.
Então eu teria que trazer o Flores e trazer algum cara bom ali, promissor, pra puxar o ataque ali como coordenador ofensivo. Talvez poderia ser uma solução ok. Eu não acho
que
o Flores ruim. Acho interessante.
Teria que ver com ele também. E por isso teria que entrevistar os candidatos para ver qual a ideia do cara e pra ver se bate contigo. Quando vê ele, eu tenho a minha ideia de trazer tal pessoa para coordenar o ataque, aí não agrada, beleza, descarta o cara. Mas, por enquanto, seria uma opção. É uma opção com pouca experiência como head coach, né? Ele tem o quê? Ele fechou 2 anos com os Dolphins?
3 temporadas.
Olha como o tempo passa, eu achei que era só 2. Já pegou uma certa experiência com os Dolphins. Aí, se a gente for pro lado dos coordenadores, quem vocês pensariam? Sempre, acho que o nome mais... dos mais tops, acho, de ataque seria o dos Patriots, né? Só que ele teve aquela confusão com dos Colts, né? Que ele ia... O McDaniels, né? Que ele tava acertado e aí, de última hora, desistiu, deixou os Colts na mão. Aí é bem complicado. E eu acho que deveria entrevistar só por fazer a due diligence, né? Verificar todas as possibilidades.
Pelo menos tenta, né?
Pelo menos tenta, mas por causa... Eu acho que esse cara dificilmente vai conseguir... ter tanto foco por causa dessa mancada que ele fez com os Colts. Aí a gente teria que analisar os outros nomes, assim, da NFL, de coordenadores. Mas eu tenho preferência por esses nomes que já tiveram experiência de head coach. Eu acho que o Jim Harbaugh é o que mais encaixa, assim, no momento para a situação. Ele agradaria muita gente. Eu até nem avalio tanto, assim, que ele tem o passado com os Bears. É muito mais o fato dele ter experiência de ter sido bem-sucedido como head coach. Acho que isso é o mais importante, é o que o Bears precisa. Não,
isso,
o Bears não tem que ir por uma aposta. Tem que ser alguém consolidado.
É que o Kun chegou aqui. Cadê a alegria no rosto dos meus garotos? O tumor foi retirado. Aqui, Kun, alegria. Fogo de artifício. Solta os fogos. Agora vai, Kun. Aqui, o Figueira, ele fala aqui também sobre os head coaches. Para mim, há 3 former Bears que poderiam ser head coach.
Sean
Payton, Jim Harbaugh e Ron Rivera.
O Rivera tem um pé atrás, viu?
O Rivera, eu acho que desses nomes aí seria o mais que mais dividiria opiniões, eu acho. Pelos trabalhos recentes dele.
Payton e Harbaugh já estão provados. É que o Sean Payton foi hipotético, né? Tanto que no texto do Aaron Rodgers, ele colocou o Mike Tomlin como uma possibilidade para o Chicago Bears. Só que o Tomlin não vai sair do Steelers. Mesmo que o Steelers vá trocar quarterback, o GM vai aposentar depois do draft, vai ter uma mudança lá em Pittsburgh. Mas ele não sai. Então, seria muito complicado. Acho que o Peyton é um pouquinho mais possível. Só um pouquinho.
O problema do Peyton é que ia ser muito caro.
E acho que o timing não ia bater, né? Porque talvez ele esteja nesse processo de talvez o Tomlin... sair, não sei se eles vão mudar a casa lá, mas acho que não vai bater com o timing da gente procurar o head coach.
Saiu, eu acho que foi tu, Vitor, que jogou no grupo uma matéria falando sobre uma hipótese de troca pelo Sean Payton.
Sim, foi uma hipótese, assim, foi muito hipotético, só que teria que gastar um capital que o Bears não tem.
Seria bem complicado e também nessa troca hipotética viria Sean Payton, viria Michael Thomas, viria, mas quem? O Taysom Hill pelo Nick Foles. Seria uma mega troca. Ia mandar o Larry Borum pra lá também. Ia ser um negócio absurdo. Que dificilmente. Tá certo que o Saints, ele tá desesperado. Esse ano ele pode ficar desesperado aí por conta do cap dele, que tá astronômico. Tá 100 milhões negativos. Ele tem que ajustar esse draft, esse cap. Mas eu acho muito difícil fazer isso. O Kun aqui também comenta Jim Harbaugh deve ser dado como nosso principal alvo, concordo. Depois o Flores, acho ok. E o Peterson seriam nomes interessantes para ficar de olho. Temos uns coordenadores interessantes também. O Peterson eu acho que é o nome mais polêmico, né, da galera, que a gente está até comentando mais cedo. É um técnico que é provado, é um técnico que é campeão de Super Bowl, só que é um técnico que tem, assim, escolhas bem, bem controversas, né? E também ele foi atrapalhado um pouco pelo time, na reta final do trabalho dele, porque o time era podre, o pessoal machucava toda hora.
O último ano dele lá no Eagles foi uma tragédia, tanto que na última rodada o cara quase meteu um tanque descarado pro Eagles ter uma posição melhor de draft. Foi um futebol bem feio, né, entre Washington e Philadelphia na última temporada. Mas, enfim, o Peterson acabou caindo porque também ficou aquela história, né, de mau relacionamento, né, com os quarterbacks, né, que ele tinha o Wentz, aí depois o Wentz não conseguiu render, aí colocou o Jalen Hurts, aí a relação entre o Peterson e o Wentz já foi pro vinagre. Enfim, teve seu ponto negativo no final, só que não tem como não dar o crédito para ele, porque se a gente for parar para pensar, o Eagles fez antes o que o Bears fez em 2018. Pegou um técnico da árvore do Andy Reid, que o Doug Peterson veio de lá, conseguiu um sucesso até repentino, só que ele ganhou o Super Bowl com um quarterback reserva contra o Tom Brady. A gente sabe que só o Giants conseguia ganhar do Tom Brady em Super Bowl, se o Peyton Manning parava ele no meio do caminho, ou o Jets chegou a parar ele no meio do caminho também, mas enfim. E ele provou ter o seu sucesso, só que aquela história. Ele ficou um ano parado, ele visitou o Bears, né, durante a última pré-temporada, o training camp, ele visitou, que ele é muito amigo do Neg também, então umas referências ele deve ter pego lá. E ele também está sendo visado, porque o, salvo engano, o Jaguar já entrevistou e eu não sei se ele está na lista do Denver Broncos. Então, ele vai ser um cara que a galera vai ficar de olho pela experiência que ele passou. Se ele viesse para o Chicago Bears, é claro, ia dividir opiniões, como a gente até comentou um pouco sobre o Ron Rivera. Só que aquela história, né? Ao menos provado ele é. Isso não dá para negar.
É verdade. O pessoal tá conversando bastante aqui nos comentários, falando do Ron Rivera. O Pistol BR falando que o Rivera é muito mais provado que o Harbaugh, porque ele foi eleito duas vezes técnico do ano. E realmente, ele fez um trabalho assim, até aquele Super Bowl que ele foi lá com o Panthers, foi um trabalho muito bom, né? Perdeu ali por um pequeno detalhe, que foi aquela pipocada gigantesca do Kenilton.
Consagrou o Von Miller.
Isso, é. E tem feito até um trabalho ok, né? Aos trancos e barrancos ali com o Washington também, ele tem conseguido alguma coisa ali, né? Mas tem uma defesa boa, o problema deles é que não tem quarterback.
Confiável. Isso puxa bem pra baixo, né? O trabalho.
Puxa muito.
Faz uma diferença.
É complicado. Cadê? O pessoal falando aqui. O Pedro aqui também falando. Eu gosto do Dabble.
Dabble. Offensive Coordinator do Offensive Coach, né, do Buffalo Bills. Buffalo Bills. O cara que moldou Josh Allen para o que ele é hoje, né?
Exatamente. O próprio Pistol BR aqui também fala, para mim é Harbaugh ou Pat Fitzgerald, seria um nome interessante também.
O Fitzgerald é muito improvável que venha. Ele acabou de assinar um mega contrato com a verdade de o Northwestern. Isso. Dificilmente. Aquele cara que gosta, né, do Chicago Bears, né? Então, existe por causa dessa pequena possibilidade, pequena hipótese. Mas não
isso
vai
acontecer. Não vai.
A surpresa é ele fechar.
A gente já falou em episódios passados aqui que o Pat Fitzgerald ele já é monitorado ali por Chicago há muito tempo. Ele tem sempre essa proximidade ali de será que agora vai, agora não vai, mas ele acaba nunca vindo, né? Então, a gente não sabe, dificilmente o Pat, mas seria um nome interessante, mas acho que muito difícil. É mais difícil ele vir do que o Harbaugh, porque o Harbaugh também já falou que ele já deu entrevistas aí para alguns portais americanos que ele tem olhado com carinho, esse movimento agora, como é que vai ser.
Sim, então, uma coisa saiu também, que o Dolphins não vai atrás do Harbaugh. Então, um time a menos na lista.
Exatamente. Olha, só tragam o Bill Belichick e o Andy Reid.
Um fica com ataque, outro com a defesa.
Pronto. Tá ótimo.
Muito bem, gente. E pra, a gente tem falado bastante de head coach e tudo mais, e os nomes que estão sendo ventilados aí pra GM, é, pra General
Manager? Talvez até mais importante, né?
No primeiro momento é mais importante.
É, sim. É, segundo o que saiu, o Bears ele vai dar prioridade pra General Manager, pretende fechar rápido essa questão, e só vão ir no head coach antes se o head coach for aquele cara, tipo, no-brainer, né? Aquele cara que você já olha e fala assim, meu, esse aqui eu vou ter que contratar mesmo sem GM. Vai tu, velho. Vai comandar meu time aí, o GM eu me viro depois. Mas é muito improvável que isso aconteça. Então o Bears acaba olhando para General Manager, né, primeiro. Já saiu um primeiro nome que o Bears vai entrevistar, né? Vai pegar lá do Indianapolis Colts, que é o nosso amigo Marrocos Marrom, ou o nome dele em inglês, Morocco Brown. Ele foi scout do Bears, ele foi um dos scouts do Bears por 7 anos, né, entre 2001 até 2007. E ele foi um dos responsáveis que ajudou a montar o Colts via draft. Ou seja, ele é um cara que sabe olhar bem essa questão de college. Ele draftou também com umas escolhas até óbvias, vai. Mas ele draftou com Quentin Nelson, draftou Marlon Mack, draftou...
Mas não tem demérito em tu ir com uma escolha óbvia, né? Porque uma das melhores escolhas que a gente fez foi o Roquan Smith. Foi uma escolha óbvia na nossa posição.
Verdade. Então ele é um cara que já tem esse know-how, é um cara que, até pegar aqui um pouco do que o Ian Rappaport falou, que ele é uma voz respeitada em Indianápolis, considerando o sucesso que ele teve, né, nos últimos drafts. Então ele é um cara para ficar de olho. Ele chegou a ser até entrevistado, se não me engano, para a vaga de General Manager no Atlanta Falcons na última off-season, só que acabou não indo para frente. Então ele é um cara que já tem o seu histórico. E seria uma estreia, né? Um cara iniciante ali para ganhar sua promoção para General Manager. Se ele já tem esse olhar mais clínico para draft, que é uma coisa que o Bears vai ter que pensar muito bem, porque vai ter um capital baixíssimo. Então, isso seria uma escolha viável, ok. Só que aquela história, se a gente for pegar cara que já precisa ser provado, ele não seria a primeira escolha. É, o Pedro tá lembrando bem do Darius Leonard, pô, nem fala, máquina de tecos da NFL atual, então seria mais ou menos nessa linha, né? Então já teria um cara consolidado a nível olheiro, scout, como a gente já falava muito do Joe Hortz, né, em programas anteriores. Se ele vier, cara, eu não acharia ruim, viu? Porque GM a gente tem muita pouca base pra ter uma opinião mais formada, né? É complicado.
Eu acho que varia muito de time pra time, eu acho, né? Cada liberdade que um time dá para tal GM, obviamente não é a única função dele draftar. Então não é só, o cara drafta bem e vai ser um bom GM. Tem muitas outras funções.
Muitas
podem
outras.
Podem ser variadas. Então teria que ser bem entrevistado. Aí a gente pode realmente analisar isso aí. Teria que ser um cara provado também, da mesma forma que a gente talvez acharia melhor um cara mais provado como head coach. Então não teria que talvez ser um cara provado como GM.
Porque assim, draftar bem por draftar bem, o Ryan Pace drafta bem. Né? O problema dele são outros. O problema é assim, ele teve a gestão de draft dele é complicada, né? Que ele acaba deixando embora muitas picks. A gente sempre fica no aperto todo ano. Né? E as escolhas de primeira rodada dele tirando o Roquan Smith também não foram lá muito certas, né? Mas os late rounds dele sempre trouxeram nomes bastante interessantes. Então, nesse ponto de draftar só, de escolher um jogador, ele até que cumpre legal o papel. Só que os outros papéis de um GM, né, ele deixa a desejar. Então, o nome que venha a ser contratado, ele tem que ser um cara que domine bem todo o leque de atividades de um GM, né? E, pelo menos a gente espera por isso, né? Como o Pedro tá falando aqui também, gerenciar elenco, o salary cap, né, que é complicado. Por exemplo, esse ano a gente vai pagar, 2022 a gente vai pagar 31 milhões de salário pro Mac, porque foi arrastando desde lá de trás, e a bola de neve foi sendo criada, esse ano vamos ter que pagar. Né? São todas essas coisas que a gente sempre vem comentando aqui, né? Mas aí, continua.
Não, seria nessa linha mesmo. Você pode pegar GM ou cara que trabalha em outras cúpulas de outros times que já foram do Bears, os caras que vão ser mais visados. É que GM a gente sabe pouco, tá, galera? Então, dá pra citar os nomes que colocaram aqui na matéria do The Athletic. Vamos lá. Tem Malik Board, que é diretor personal do Bills. O Ed Dodds, que é um dos assistentes do general manager do Chris Ballard, lá do próprio Indianapolis Colts. Esse Monte Austin Forte, que é um dos alvos já declarados do New York Giants, que já tá de entrevistados. Enfim, Joe Schoen, assistente GM do Buffalo Bills, por exemplo. Ou seja, se o Bears for dar um movimento, ele vai pegar, vai atrás de gente que em franquias que se reestruturaram e estão no caminho certo, estão no caminho competitivo. Falaram até um que eu sempre citaram o nome, que era um cara do Chiefs, que seria um GM pro Bears, só que eu não lembro o nome do cara. Não sei se alguém no chat lembrar também, agradeço. Sempre colocava ele como alvo do Bears. Sempre colocava ele. Ele era do Chiefs, só que não vou lembrar o nome dele agora. Mas seria nessa linha, né? Ou o Bears já pega alguém que já tá aprovado, ou já pega alguém que pelo menos tá numa árvore boa para poder dizer, ó, vem da árvore de tal cara. Aí vem pra Chicago e tenta construir o seu caminho. Vai ser isso.
Eu não sei, de oficial mesmo, de entrevista requisitada, é a única que a gente tem para General Manager, por enquanto, é o dos Colts, o scout dos Colts. É a única oficial, assim, que saiu.
Exatamente. Vamos ver o que a galera tá falando aqui também no chat. Vocês falaram mais alguma coisa sobre isso? Felipe Barbosa comentando aqui. No final vai ser um cara que ninguém tá falando, como sempre. Ou seja, Greg Roman. É
o sonho dele, né? só que até agora ainda não saiu nenhuma entrevista, né? O Ravens também não foi pra playoff, então, pelo menos exatamente que estamos gravando, que a gente viu a última vez, não saiu nenhuma entrevista requisitada pro Greg Roman. O que eu acho engraçado, porque, por exemplo, o Bronco já anunciou que vai entrevistar não sei quantos caras, mas o Roman não tá na lista. Tem alguma coisa aí.
Pois é. Tem o Vic Fangio também, né? O Vic Fangio foi demitido agora do Broncos? Vocês trariam ele de volta?
Vocês acham que... mas trazer como head coach ou como defensive?
Pois é.
Tem essa. Então, falando em defensive coach, sugiro matérias que... Vou até jogar a bola aí pra vocês. Promoveria o Sean Desai pra head coach?
Não, no momento não. Acho que ele tem que trabalhar um pouquinho mais como o defensive coach.
Coordenador ele recém foi promovido como defensive coach.
Deixa ele programar.
Ele era do que? Linebacker ou
safety.
Secundário?
Defensive safety, back. Né? Defensive, back. Defensive back.
Então, assim, ele acabou de ser promovido já. Já seria um... Porra, ele estaria pulando várias etapas aí. Já para ser direto um defensor.
Sim, seria a solução caseira para a situação. Eu também não faria isso. Se promover o Desai é porque nenhum cara que foi entrevistado ou não quer ou foi muito mal, velho. Foi tipo Eric Bieniemy em 2020. A única explicação para promover o Desai, mas é aquele long shot, com vários Os mesmo. Simplesmente o Bears faria essa promoção.
Mas eu acho que solução caseira não é o momento. Precisa buscar uma solução de fora.
Definitivo.
Deram vários anos para esse pessoal que estava ali já e não, o resultado não veio. Então, assim, dificilmente a resposta tá ali dentro.
E olha,
tem alguma mudança.
Sim, o Kun falando aqui que o Fangio dificilmente vai voltar a ser um coordenador. Ele deve pelo menos tentar um segundo trabalho de head coach em algum lugar, se ele conseguir.
Tem esse detalhe. Também falaram que se o Harbaugh voltar pra NFL, conseguir a volta pra NFL, o Fangio possivelmente seria o seu coordenador de defesa da comissão dele, né?
Não sei.
É o que falam, né? Não é verdade.
Seria nostalgia completa, né? Tem um cara identificado como head coach.
É igualzinho o Silvio do Corinthians. Muito bem, gente. E o jogo? Vocês querem comentar um pouquinho do jogo também? Estamos aí com 40 minutos de programa já.
Tem nada jogo... pra comentar do jogo? Parecia que tava dominado e aí a gente tomou... Foi humilhado no
segundo tempo.
No segundo tempo.
Segundo tempo a gente tomou 28-3 no segundo tempo?
Não, vai falar o que do segundo tempo do jogo? Vai falar o que de um time que você tem 4 quartas descidas e você não usa o quartas descidas curtas e você não usa o running back pra correr? Para conseguir essa jarda. Sendo que tá comprovado na temporada. O Bears, quando tem quartas descidas e vai pra corrida, é mais sucesso do que passando a bola. E o Neg foi às quatro tentando passar a bola. Uma virou pick six, outra virou sec e duas, os restantes foi turnover on downs. Ou seja, dava pro Bears ter matado o jogo no primeiro tempo, assim, fácil. É, logo de cara já teve o field goal, né, do Cairo Santos. Aí demorou, teve o TD. Aí o Bears na red zone, novamente inoperante. O time não consegue aproveitar a chance que tem, é inacreditável. E de positivo, vai falar mais o sec do Robert Quinn, aumentou o recorde. E que o Darnell Mooney teve a sua primeira temporada com 1000 jardas. Foi líder em recepções e jardas do Bears por muito, muito mesmo. Foi basicamente isso o jogo, não tem o que falar mais. É, acabou que, pelo menos, é uma despedida boa para o Mike Zimmer, que foi demitido do Minnesota Vikings nessa Black Monday também. E que prova que a NFC Norte também vai ser uma zona, porque vai ter um time em rebuild, dois com cúpula nova e Green Bay, que a gente não sabe se vai ter o Rodgers. Ou seja, a chance de 2022 da NFC Norte ser uma várzea enorme. E a gente contribuiu para, pelo menos, o Minnesota ter uma despedida digna dos seus, da sua cúpula, né? Tanto o GM quanto o head coach. Porque do jogo vai falar o quê, velho? Nada.
É, não valia nada. O importante aconteceu hoje. E isso era o que a gente estava esperando. A gente já estava esperando os dias passar. É.
Para não dizer que não valeu muita coisa, tá? O Bears confirmou que vai ser a pick 39 do draft 2022, tá?
É, e o calendário. O calendário
calendário
papel,
também.
É
promissor, viu?
Parece bem.
No papel parece ser um calendário, um dos calendários mais fáceis
que a gente
dos últimos anos.
Entre aspas. É aquele calendário que ou vai consagrar o Fields ou vai conseguir de duas formas. Quarterback, boost. Só isso. Vai ser pra isso.
Não, tomara que seja só a primeira opção aí.
É, a gente torce pra que seja isso. Porque cara, vai, ó, Giants, Jets, é o Washington que vai estar com o time reformulado, Atlanta Falcons. O 49ers é incógnita. Houston Texans, que vai estar em reconstrução. Vai ter o próprio Lions duas vezes. Vai ter o próprio Vikings duas vezes, dependendo de como o Vikings vai estar. Talvez até Green Bay, depende de como Green Bay vai estar. Ou seja, pode ser um ano para uma consolidação, afirmação, dependendo do que o Bears for fazer e que os demais forem fazer também. Ou vai voltar o time para aquele famoso rock bottom. Vai ficar lá na parte de baixo. É aquele famoso boom or bust season. Isso aí acabei de inventar. Mas é basicamente isso. Que o time vai muito bem ou vai muito mal. Não tem meu termo.
Isso vai depender muito de como vai ser montada a equipe técnica também.
Exato. Se vem um de Harbaugh, que é pra ganhar divisão, velho. Depende do que aconteceu no entorno.
Sim.
E depende da mentalidade também, como eles vão vir, né? Vamos pra um rebuild. Vamos tentar mudar muita coisa ou vamos pegar essa base aqui, vamos ir ajeitando a cada temporada e tentar todo ano competir e ir melhorando,
acho que um rebuild total acho que não seria necessário. Porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem peças novas, assim, já vem se provando. A gente tem um ataque novo
e jovens.
E promissor. A gente tem no Justin Fields, no Darnell Mooney, tem dois OLs que são promissores, inclusive saiu hoje a lista do rating lá de pressões cedidas, e o Tevin Jenkins ficou em segundo na liga dos melhores rookies de linha ofensiva, mesmo jogando pouco, né, e o Boron ficou em quinto entre os melhores.
Isso para 100 aparições, se dobrar as aparições, aí o Boron vai pro top 3.
Pois é, exatamente. Tem o Kmet, né? Tem o Montgomery, Khalil Herbert também, que esse ano foi uma surpresa maravilhosa pro time. Então a gente tem peças no ataque novas que apenas precisam serem bem treinadas. O rebuild que a gente pode pensar assim, que pode ser feito, seria na defesa. Porque a defesa já é uma defesa envelhecida. A gente tem comentado aqui sobre porque essa possivelmente é a última temporada do Hicks no em Chicago. A gente não tem ali na posição de cornerback. A gente tem o Jalen Johnson e tem aí a esperança de que tem mais espaço para o Thomas Graham Jr., que apareceu bem quando ele foi quando ele foi acionado, mas também a gente não tem mais nenhum outro. A gente tem ali Khalil Mack, que é muito bom, mas está envelhecendo. A gente tem o Quinn, que esse ano destruiu, mas é um cara que um pouco mais idade do que a galera. Então a gente tem toda essa questão. A defesa está envelhecendo e precisar realmente ali de ser remontada. Talvez não em uma temporada só, mas é preciso fazer um trabalho legal ali e no ataque é apenas construir em torno dessa galera nova que está aí doida para mostrar serviço, né? A gente teve até a mensagem que o Darnell Mooney deixou, né? Que ele falou que a off-season dele e do Fields começaria hoje, na segunda-feira, que já iam treinar duro os dois juntos, que é uma, porra, o torcedor olha isso e fica esperançoso, né? Pra ver se essa conexão melhora mais ainda, que tiveram, mostraram uma boa química.
Verdade. É isso do rebuild, poxa, a gente vê os times consolidados, tem os GMs consolidados. Eles não vão pra rebuild, nunca. Os nomes reciclam ao mesmo tempo que eles seguem competindo. Por isso, assim, eu não sei com que mentalidade eles vão vir, se vai ser mais, assim, pra tentar realmente mudar tudo, assim, e dar algumas temporadas, ou se, pô, acho que a gente tem um elenco bom aqui, já vamos começar direto. Vamos tentar seguir com tudo aqui. Seria o ideal, sabe? Parece que, acho que chega, sabe, dessa coisa, vamos dar agora mais 4 anos para outro staff trabalhar, não sei o que, draftar. O Pace, mal ou bem, ele teve 4, 5 anos, ele conseguiu montar uma defesa elite. Ponto. Foi só. Ele acabou deixando um time bem desbalanceado. Claro, tem um mérito, a defesa foi fantástica em 2018, mas não era um time balanceado. Era um time que, assim, no que a defesa tivesse um jogo mais ou menos, estava ferrado. Então, assim, a gente tem que tentar se aproximar de emular, assim, o que os outros times estão fazendo, esses times que competem. E eles sempre vão mudando os nomes e eles estão sempre indo para os playoffs. Às vezes fica por fora por detalhe, no outro ano já está de volta. E essa cultura que a gente tem que trazer para os Bears. Então, assim, vai ser muito importante agora, essas próximas semanas, a gente está comemorando tal que saíram, porque é a esperança de mudança, mas o nosso futuro, olha, nas próximas semanas vai ser definido o que a gente vai viver nos próximos 3, 4, 5 anos. Foi a mesma coisa que a gente viveu quando tinha o Pace, agora veio o Neg e a gente ficou empolgado, né, na época. E aí já, pô, a empolgação triplicou com 2018 e aí foi decaindo e a gente viu que não era tudo isso, não. Então vamos ver, assim, eu espero que agora a gente consiga impor essa mentalidade de competir todo ano e conseguir competir. Fazer esse rebuild, entre aspas, não um próprio rebuild, mas ir administrando bem o elenco a ponto de manter o time sempre capaz de estar nas cabeças, de estar tentando buscar um Super Bowl. Pô, 85, né? Acho que os fãs aqui do nosso país, quantos viram o time ser campeão? Olha, pouquíssimos. Né? O esporte ele é recente aqui. Então a fanbase, a nossa dos Bears, esse sucesso assim constante a gente ainda não viveu.
A gente não vai nem tão longe, 2006, Super Bowl, que é o último Super Bowl que a gente apareceu. Já tem aí,
já 16 anos. Tu vai querer fazer um rebuild, não sei o que, não dá certo, já vai pra 20 anos. É. Aparição do Super Bowl, né? A gente não tá nem falando de título. Então assim, pô, tá na hora deles acertarem a mão e a gente passar a ter uma estabilidade nessas funções de decisão aí, que são as focadas no campo mesmo, que é o GM e o head coach, para a gente passar a ter sucesso todos os anos.
Exatamente. Aqui o pessoal comentando aqui também, o Heitor comentou aqui que no jogo contra o Green Bay, curte disso várias vezes durante a partida, isso é falta de treinamento. Ele vem falando isso ao longo da temporada inteira, a gente também.
É Ctrl-C, Ctrl-V, amigão. Há muito tempo.
Há muito tempo mesmo. Ele ainda complementa aqui, eu faria uma trade no Mac. Pois é, como a gente falou antes, o salário dele para agora, para 2022, é 31 milhões. O dead cap, se ele for trocado agora em 2022, é 24 milhões que vai ficar para Chicago. Impossível ele ser trocado essa temporada. É mais fácil trocarem o Robert Quinn, aproveitando aí uma boa temporada que ele teve, talvez ele se valorizar e conseguir fazer uma troca legal para alguma outra franquia, do que o Khalil Mack. É bem difícil mesmo.
É, nesse sentido é melhor deixa o Mac jogando ali, né?
É, concordo. Se for trocar o Mac, troca a partir de 2023, que vai ficar menos salgado o contrato. Não tem motivo. É que nem falou, ó, o que pode acontecer é trocar o Quinn, cortar o Goldman, cortar o Trevathan, e talvez a surpresa seria trocar de Jackson, só que acho que ninguém vai querer também de Jackson, que é outro nome que só foi renovar o contrato. Aí é, o jogo do cara sumiu. Dificilmente vai querer um jogador desses assim. Então, se for trocar, é o Quinn. E olhe lá ainda, viu?
O Bears é convenhamos que o caso do Jackson também, que é porque ele tá um pouco sem ajuda no back, lá atrás, né?
Ah, sim, também. A secundária, depois que o Amos saiu, deixou ele exposto, concordo. Só que faz muito tempo já que ele não vem jogando bem. Depois daquela história que ele prefere interceptar do que dar até, colascou pro lado dele, né? Porque ele não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. Aí fica difícil.
O Heitor na fala que tem o Jersey do Mac, então é melhor que ele fique.
Eu também tenho, cara, mas porra. Ele foi embora fazer o quê, velho? Eu agradeço por 2018, mas paciência, fizeram certo.
É, não, mas ele vai ficar ainda. Pelo menos em 2022 ele ainda fica.
Ah, isso aí fácil.
Isso aí, aqui, o Pedro falando aqui. O Cohen e o Trevathan, pra mim, são nomes certos pra serem cortados. Provavelmente sim, serão. Pra liberar um espaço legal aí, se cortarem eles agora. Sim,
verdade. Então, eu só não lembro quanto, mas eu sei que se cortarem um Goldman, acho que são uns 6 milhões ou 8. Vou até pegar o contrato aqui.
Eu acho que é por aí mesmo. Talvez até 9.
É. O Goldman pode ser que corte mesmo ele agora, ou negocie ele, troquem para algum outro lugar.
Não, difícil. É mais fácil cortar. Se cortar o Trevathan agora é 8 milhões de dead cap, né? Que tem um contrato baixíssimo. E a partir de 2023 é void. É contrato nulo. Então, já seria um pequeno avanço, vai, podemos dizer assim. Porque o Trevathan recebe muito para um cara que é mal utilizado. Ou que se machuca demais, né? Que seria
nas últimas duas temporadas ele se machucou demais. Sim. Até 2019 ele estava rendendo bastante. Assim. Depois ele começou a machucar muito, aí é complicado. A questão do Goldman, né? Que é uma coisa que a gente... Com a boa temporada que o Tonga teve também, verdade, ou o late round aí, possivelmente achando, vai ser muito difícil ficar com o Goldman, Nichols e Tonga. Acho que um desses três vai, mais provável que seja o Goldman mesmo. Claro que o Nichols ainda é mais novo, o salário dele é menor.
Sim, e o Tonga, por curiosidade, tem sido usado até como fullback em alguns momentos da temporada. Se seria o nosso Refrigerator 2.0?
E um outro interessante do Tonga é um belíssimo nome. Um nome que é ali...
Tonga Latonga.
Um dos melhores nomes do Chicago Bears dessa temporada, então...
É, fica a petição, né? Se tiver um TD do Tonga, tem que tocar Gretchen no Soldier Field.
Vamos aqui para nossas considerações finais, vamos encerrando esse episódio, essa gravação aí, essa festa, a festa da NFL... Festa de Chicago de hoje. Primeiramente, agradecendo a presença sempre ilustre dos nossos colegas Breno e Vitor. Deixar o espaço aí para as considerações finais, para ver o que vocês esperam ainda agora desse resto de temporada. Quem vocês acham que vai se consagrar campeão da temporada? O que vocês acham aí?
Bah, campeão... Difícil, cara. Cara, eu aceito qualquer um, é que tá. Eu não, nem penso muito, menos os Packers. É só isso. Pra mim, os playoffs acabam quando os Packers forem eliminados. Eu não preciso assistir mais, tranquilo. E de consideração final, assim, cara, é. Que nem eu falei, eu abri falando de tentar ver o lado positivo, né? E vamos ficar com o sentimento positivo de que vem alguma mudança. A gente não sabe ainda se vai ser positiva ou negativa. Mas fica a esperança de que agora as coisas vão mudar. A gente ficou tanto tempo esperando isso, aguardando, porque a gente sabia que não ia mais pra frente. Então nos restava aguardar pra vir a mudança. Ela veio. Agora, amanhã a gente espera acontecer, vamos aproveitar hoje e torcer pra eles acertarem a mão, finalmente.
É isso aí, Vitão.
É, bom, vamos lá. Meu palpite é que pelo menos ganhe algum time que nunca levantou o Super Bowl. É sempre o palpite pra isso, né? Seja Buffalo Bills, quem mais que ainda não ganhou?
Titans. Não quero dar.
Titans também, a time mais surpreendente dessa temporada. Inclusive, fica aqui minha consideração para Mike Vrabel, Coach of the Year. Conseguiu classificar o time primeiro sem Derrick Henry, sem Julio Jones, sem quase ninguém. Ainda levou o time para seed 1 da AFC, então deixo aqui meu voto de consideração, né, para o Vrabel, que ele mereceu, que ele merece, né, Coach of the Year dessa temporada. E se não ganhar um inédito, que não seja o Green Bay também. Dane-se os caras, tô nem aí, velho. Nem que o Brady elimine os caras na tundra, nem que tenha roubo de arbitragem contra a Green Bay, que é difícil acontecer.
Não, mas se for contra o Brady, aí o...
Exatamente.
Então, o Brady é acima do Rodgers na escala da arbitragem, então é isso?
Ou pelo menos empatado, aí fica um... A galera fica sem saber o que fazer, assim, e agora?
É, fica a dúvida. Tá bug.
Enfim, mais brincadeiras à parte, mais... O Green Bay não ganhando é sério, tá? Mas brincadeiras à parte, é só agradecer, né? Mais uma temporada aqui, tivemos a primeira completa. Já tivemos a primeira completa de o que tivemos. Franchise quarterback com potencial e quedas de neg pace. Se a gente continuar nessa toada, galera, Superboy logo ali, viu? Vou manter a pegada e quando tiver o GM, tiver o head coach, aí a gente vai comentar aqui a respeito, porque sim, nós temos um futuro. E que Deus coloque as mãos, porque se uma Kesky colocar, a gente tá perdido. Abraço, galera.
É, exatamente. Aí a temporada de Chicago já praticamente acabou, agora só nos resta agora secar a Green Bay, realmente. É, a gente volta depois dessa temporada aí completa dos nossos episódios, a gente vai voltar assim que tiver a definição, né, do GM, do head coach novo, os dois novos, né? Vamos voltar a comentar isso aqui, voltar para gravar. Também sigo os relatores aí, para mim eu acho que tem quem deveria ganhar. Eu sempre torço para ser um. Pra, se não for Chicago, ser um time novato. Né? Então esse ano a gente tem Titans, tem Bengals, temos. Qual é o outro que a gente falou? O Bills. Bills e o Cardinals.
Verdade.
Também pela NFC. Então, vamos torcer pro Cardinals ir pro Super Bowl para eliminar todo mundo da NFC que tem super, já tem Super Bowl. E o outro lado ser algum dos três aí pra gente ter um jogo bacana de Super Bowl aí para ter um título inédito. Eu acho que isso seria fantástico. E é isso, galera. Vamos encerrando então por aqui, agradecendo sempre a você que acompanhou e interagiu com a gente aqui, fez esse programa junto com a gente. Agradecendo a você que está aí ouvindo esse podcast na sua plataforma de áudio favorita. Né? Sempre continue aí seguindo a gente. Se prepare para os próximos episódios aí. Vamos a temporada de 2022. Vamos vir com muito mais coisas. Tanto no podcast como em vídeo. Tudo mais. Esse aqui, esse formato novo que nós começamos esse ano aqui é só o começo. Das lives, vai vir ainda bastante coisa legal aí. Lembrando a você também, sempre bom deixar o aviso para vocês, loyalspot.com.br. Olha lá, entre no site, escolha a sua jersey favorita e ganhe 15% de desconto com o cupom BearsCave15, certo? Vamos ficando por aqui, então, gente, visite aí, siga o nosso Twitter, @BearsCaveBR. Siga também nossos amigos aí, o Brenão lá no Bears Brasil com um Z. Siga o Vitor lá no Birdland BR, perfil aí de baseball, tá? Que segue a franquia do Oilers. O nome é sempre enrolado de falar.
Pode falar Oilers que tá valendo.
Muito bem. Então é isso, galera. Um beijo nos seus corações. Até o próximo episódio aí, quando aparecer aí a nova comissão técnica. E Bear Down, galera! Feliz 2022 aí, com a queda do pace do Neg. Tchau, tchau, galera!
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.